pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e duzentou, hein, gente? Nossa, tô muito feliz. Esse é o nosso episódio de número 200 aqui do Cabeça. Gente, já pensou? 200 episódios. Eu tô feliz demais e eu tenho certeza que o Johan e a Lid também estão, então bora aí pro nosso papo.
É isso aí, gente, estamos no 200, vamos trocar uma ideia aqui dessa nossa retrospectiva. Tô bem feliz de fazer parte disso. E a honra, né, de estar junto com a Milene e o Johan nessa empreitada.
200, galera, 200! Meu, é uma satisfação enorme estar aqui nesse marco, né, pro podcast. E vamos fazer chegar nos 300, os 400, os 500, vamos? Vamos junto? Então bora lá pro episódio que vai estar massa.
Bom, gente, de início eu quero discorrer um agradecimento aqui, tá? Agradecer aí primeiro a você que ouve a gente, que acompanha, que apoia, que sugere pauta, que participa. Sério, sendo muito sincera mesmo, muito obrigada, né? Eu tô agradecendo aqui por nós, né? Tenho certeza aí que é o mesmo sentimento que a gente tem aqui, eu, Johan e a Lid, de profunda gratidão, né? Quem nos acompanhou aí desde o início, né? Aos que se juntaram ao longo do caminho, os que estão conhecendo agora, claro, também, né? Cada um de vocês, cada ouvinte, é parte essencial dessa conquista, né? É a energia, é o carinho de vocês que faz a gente querer seguir em frente, né? Entusiasmado, né? Explorar cada vez aí mais o mundo da tecnologia, né? Ao longo aí desses 200 episódios, a gente teve muitas oportunidades, né? A gente mergulhou aí em inúmeras inovações, tendências, debates, polêmicas, né? Sobre tecnologia, né? Algumas discussões sobre qual que é melhor, né? Qual que é pior. Mas isso tudo faz parte e é com muito orgulho, né? Que a gente olha pra trás e vê toda essa evolução aqui do Cabeça, né? E claro, a gente olha pra trás, mas tem muita ansiedade e empolgação quando a gente pensa no futuro, né? Porque a gente sabe que tem muito ainda pra gente aqui produzir para vocês, né? E agora também eu quero fazer um agradecimento especial a toda a galera aí que faz o Cabeça acontecer, né? Que são aqui os meninos, o Johan e a Lid, a galera que faz o back-end, né? Que sustenta aí geral também. O Fala Jovens, né? Nosso querido Gouveia, fundador, mentor, super saiyajin. E não posso deixar de agradecer também uma pessoa muito especial que colaborou muito aqui com o Cabeça, que me ajudou muito, particularmente, assim, me ensinou também, a gente aprendeu juntas, que é a nossa Ari, né? A Ari, ela saiu aqui da empresa, mas ela ainda tá nos nossos corações, inclusive saudades, Ari, muito obrigada, viu, por tudo que você já fez aqui por nós, tá? A Bia, a Lu, o Thiago, né, que sempre apoia a gente, e claro quem faz toda a mágica da edição acontecer, que é a galera da Radiofobia, né? Então, vocês são feras demais e fazem milagres aqui com os nossos arquivos brutos, né? Então, eu quero aqui enfatizar mais uma vez, né, esse agradecimento a toda a nossa equipe, né, que trabalha aí, acho que a palavra é incansavelmente, né, nos bastidores. Então, a gente sempre preza pela quantidade, né, toda semana aí, em todos os episódios que a gente publica, né. E a gente agradecer em geral aqui o comprometimento, né, esse coração pulsante que a gente tem de querer fazer mais. E é claro também, quero agradecer, já tá acabando, gente, eu juro. Quero agradecer aos nossos convidados, né, os nossos convidados especiais, tanto aqui do Labs quanto os externos, né? Que gentilmente compartilham seu conhecimento, né? Expertise conosco, né? Tem dia que eu tomo uma aula, que eu saio daqui e falo, meu, nossa, aprendi demais. Sou noob em muitos assuntos, né? Então é fácil também pegar um assunto que eu não conheço. Então, isso eu acho fantástico. Obrigada mesmo por enriquecer as nossas discussões, né? Trazer novas perspectivas, né? Pra nós, como hosts, e pros nossos ouvintes, né? Então é isso, ó. Agradecer um pouquinho, né? Mas de coração mesmo, muito obrigada. Bom, gente, depois disso tudo, né, com o coração quentinho, né, eu queria entender com vocês, né, depois que vocês viraram roxos aqui do Cabeça, né, quais que foram ensinamentos, né, lições, o que vocês tiveram aí de aprendizado ao longo desses episódios aí, sabe?
Sendo bem sincera, eu às vezes ainda estou assimilando que eu sou host do Cabeça de Leve, porque, tipo, é diferente a gente escutar, né, o podcast, ser fã, e a outra situação é você estar produzindo. ouvindo, né? Não só pensando, mas assim, tendo contato com outras pessoas, as dúvidas que a gente vai tendo, porque produção de conteúdo, por mais que você tenha alguma experiência, você vai ter ainda alguns desafios, né? E aí toda essa potência, né, que é o cabeça. Então, pra mim, tem hora que eu, assim, me pergunto, pô, realmente, eu sou host mesmo, deu certo, aconteceu. E tô junto dessa galera massa, e ver de dentro como é, tipo, é uma experiência muito bacana, que eu acho que os ouvintes, né, geralmente se perguntam, a gente pensa sobre isso, projeto que a gente gosta, né? Ou como é a produção, né? Como é que aquilo é realizado? Mas que a gente saiba a estrutura pra montar, por exemplo, um podcast, é você estar dentro do time é totalmente diferente, e é uma experiência muito massa, porque tem aquela questão de expectativa e realidade, né? O que é que eu acho, né, daquele programa, daquele produto, e quando eu estou dentro, se eu tenho também aquela mesma sensação de pertencimento. E aí, isso pra mim foi algo muito bom, sabe? Não é somente o que eu esperava, o que eu idealizava, o que a marca representava, mas estando dentro, eu senti ainda mais forte ainda, né, todo o carinho que eu tinha. Então, pra mim, é um orgulho muito grande, assim, muito grande mesmo. Ainda fico assimilando se é mesmo, sou eu mesmo, mas a dificuldade que eu tive era de me ouvir, né? Eu sou muito tímida, então, assim, pra eu me ouvir é difícil, e vídeo também, mas áudio já é mais de boa. Então, isso tem sido uma coisa que eu tenho praticado mais, né, de ter esse momento, né, da gente revisar o podcast, ter que escutar, se escutar. Então, isso é um exercício pra mim bem interessante. Mas outra coisa legal, né, que eu acho que é uma coisa, assim, muito boa, é feito, você falou, Milene, quando a gente tá conversando com os convidados e ouvindo eles, né? A gente tem uma aula ali, a gente começa a ouvir e tal. E aí tem hora que dá uma perdida, assim, não é porque tá ruim, é porque tá tão bom que a gente esquece, né? Até tenta, pô, e agora eu vou perguntar o quê, né? Eu tenho que comentar alguma coisa. E às vezes a gente tá ali naquela imersão, realmente, pensando em tudo. E a conversa vai fluindo, um bate-papo muito legal. Então acho que é até difícil dizer, assim, o episódio que gostou mais, coisas assim, porque todo mundo acrescentou de alguma forma um olhar diferente, uma aprendizagem diferente, até mesmo não só de conteúdo técnico, mas assim, humano mesmo, né? A gente fala muito de tecnologia, mas eu acho que uma coisa legal em cada episódio que eu tenho percebido, assim, do Cabeça de Lab é que a gente sempre traz o componente humano, que é apenas o conhecimento técnico, né, de ferramenta, a gente não conseguiria dimensionar a importância. Então, pra mim tem sido assim, sabe? Ouvir e produzir o Cabeça de Lab tem sido um orgulho muito massa. E agora que eu já falei bastante, eu também tô muito curiosa pra saber, né, da pessoa que participou desses 200 episódios, como foi pra tu participar de tudo isso, e também as diferenças, tipo assim, do início pra agora, né? Porque eu acho que algumas coisas podem ter mudado, outras podem ter permanecido, mas a gente queria saber aqui como é pra tu, Milene, nesse momento.
Nossa, gente. Eu não participei de exatos 200, né? Eu acho que eu entrei nos 170, então são 130, mais ou menos. Mas mesmo assim é bastante coisa, né? Nossa, hoje se eu ouvir os episódios, os primeiros que eu participei, ou que eu fui host, tem uma grande diferença, né? Não é segredo pra ninguém, que assim, eu não gosto da minha voz, né? Eu não gosto de me ouvir, eu acho que a minha voz, assim, ela não me agrada, sabe? Mas antes, eu, assim, não me ouvia por nada, gente. Nem áudio do WhatsApp. Antes, assim, eu não me ouvia. Eu falei, não quero me ouvir. Agora, eu acho que pode ser que eu odeie menos a minha voz, porque eu tenho que revisar os episódios, né? Eu tenho que ouvir. Eu acho que agora eu consigo tolerar mais. Eu acho que isso foi uma grande evolução pessoal pra mim, né? E ainda falando de comunicação, né, e expressão, eu acho que a cada episódio que eu gravo, eu percebo uma melhora na minha fala, na habilidade de comunicar mesmo. Eu sinto que é mais eficaz hoje, né? Antes, para eu expor uma opinião, eu sentia um pouco de dificuldade. Eu acho que eu pensava mais rápido do que eu falava, ou ao contrário. E agora eu sinto que eu consigo falar de forma mais clara, até um pouco mais cativante, né? Acho que ajuda a ser mais proficiente mesmo na arte de comunicar-se, né? E ainda falando de comunicação também, que vai lembrando, né? A parte de adaptação e improvisação, né? Eu acho que antes de ser host aqui no Cabeça, quando alguém fazia uma pergunta, às vezes eu dava uma travada, né? Hoje eu já consigo dar uma improvisada, se faltou pauta, ou se a gente não tem necessariamente uma pergunta pronta no gatilho, eu acho que eu já consigo desenrolar isso, e isso facilita muito em algumas situações desafiadoras aí que a gente tem, né? Bom, falei de fala, né? Eu acho que a escuta também é muito importante, tá? A escuta, eu falo a escutativa, né? O ato de escutar. Às vezes a gente não escuta, né? Às vezes a gente só tá ouvindo e a gente não processa. E quando eu tô aqui gravando, né, com vocês ou com algum convidado, eu aprendi a focar 100% no que o convidado tá falando, né? Isso pra conseguir interagir, né? Pra entender a perspectiva, né, do outro, né? Claro, tendo a empatia, né? Demonstrando interesse genuíno, porque a pessoa já tá participando. intercâmbio, né? Então, o mínimo que você tem que fazer é estar lá pra ela, né? Disposta a ouvir e discutir, né? Ter contraponto. Então, eu acho que isso me ajudou aqui no cabeça com o tempo, mas me ajudou na vida como um todo, né? A focar mesmo e falar assim, olha, eu tô realmente, eu tô te escutando, não tô só te ouvindo, né? Eu tô prestando atenção. Então, eu acho que isso é muito legal. E eu já falei aqui no início, né? Eu tomo muitas aulas, né? Então, isso, assim, já é óbvio. Eu aprendi demais, né? Hoje, eu não sou especialista em todos os assuntos que eu já falei aqui no cabeça, mas eu tenho uma noção. Isso já é muito bom, né? Já saber do que se trata, saber o que que é, né? Igual blockchain. Uma vez a gente gravou um episódio aqui de blockchain, eu falar pra vocês, eu não sabia nada. Assim, eu já tinha ouvido falar, não sabia se era de comer, não sabia o que que era exatamente. Então, hoje eu já tenho uma noção, isso é muito legal, né? Então, isso é óbvio. E também, acho que por último, além de todo esse desenvolvimento pessoal que eu tive, acho que esse também é pessoal, na real. Networking, né? Eu conheci muita gente da hora, gente. Vocês mesmos aqui, a Lidia e o Johan, né? Que são os nossos hosts. Vocês são muito da hora. E o Johan, eu já tive trocado uma ideia antes, né? A gente teve um projeto junto, né, Johan? Mas assim, conhecer com mais profundidade, né? O cabeça que me deu essa oportunidade. E claro, conhecer convidados é muito interessante, né? Não só do Labs, mas os externos também, né? Ter essa oportunidade de trocar ideia com gente foda é legal, é muito bom. E você, Johan, ao longo desse tempo aí, como ouvinte, né, no início, e agora como host, né, o que que você acha, o que que você sentiu de evolução aí, o que que você aprendeu?
Foi muitas coisas que eu aprendi, desde quando eu nem estava aqui, né, no Labs. Eu já senti aquela barra alta técnica, né, só por ouvir os episódios, então eu ficava até com uma dúvida, né, mas essa pessoa aí também trabalha lá no Labs, né, só fazer um parênteses, vocês vão ouvir falar Labs, 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 que é a forma carinhosa que a gente chama Luísa Labs. Então, dá uma encurtada, com todo carinho a gente fala Labs. Então, eu ficava pensando, poxa, será que essa pessoa também trabalha lá? E aquela outra? Mas, gente, que lugar que é esse, né? Pois bem, vim fazer parte desse time gigante que a gente tem. E é real. Fazendo aqui participando, né, das entrevistas, né, com a galera, entrevistas aqui pro podcast, você vê que a régua é muito alta. E com cada pessoa que você troca uma ideia, tanto tecnicamente, como até mesmo nos bastidores, quando você vai fazer aquele pré-gravação, entender ali como que tá a vibe da pessoa, tentar entender ali o fechamento da pauta pra poder seguir uma linha de raciocínio, você vai conhecendo um pouco mais sobre a pessoa, você vê que também são profissionais, tanto tecnicamente como comportamentalmente falando, enfim, são excepcionais e impressionante ver como que a gente consegue reunir tanta gente boa assim no mesmo lugar que é o Labs. Então, tá participando do lado de quem tá conduzindo, né? O podcast teve essa abertura tanto do network quanto também aprender, né? Com essa galera com a régua alta, que é fantástico. E acho que um dos pontos que eu me surpreendi, né? E aprendo a todo episódio que eu gravo, ou que a Milênio, a Lidia grava, é os feedbacks. Feedbacks de quem interno aqui do Labs, ou até mesmo externo, que chega via LinkedIn, via Instagram, e questiona, pergunta, dá aquele apoio moral, fala assim, putz, foi legal, não sabia que isso existia. Então é muito, muito gratificante. Eu aprendi com isso que tem um senso de comunidade que eu via de uma forma mais distante da realidade, né? Mas só aqui pelo podcast eu realmente ativei, né, uma chama que eu tinha bem, bem distante do começo da carreira, que era essa visão de comunidade. E o podcast aqui fez ativar.
Legal, Johan. Você sabe que eu não sabia que você era o nosso ouvinte antes, sabia? Antes de estar aqui no Labs. Interessante. Legal.
Cabeça sempre aproximou as pessoas, né? Tipo, eu conhecia bem antes de entrar também e acho que é um dos propósitos, né? A gente conseguir compartilhar conhecimento e também conhecer pessoas novas, né? Às vezes o pessoal vai criando referência também, né? De como estudar, de profissionais, é visão diária também. Então acho que o bacana de a gente faz uma parada que a gente às vezes não tem ideia é do alcance, né? Eu acho que isso pra mim vem tanto pra quem, a questão dos ouvintes, assim, as pessoas que estão ali sempre ouvindo, e também as pautas que a gente, tipo, grava um episódio que a gente acha que o tema talvez não seja de um interesse tão grande, e às vezes é o que surpreende mais, assim. Comigo aconteceu alguns que eu gravei assim, que eu achava que acho que isso aqui talvez a galera não se interesse tanto, e foi um dos que teve mais interesse. Então a diversidade é uma coisa muito massa, né? Enquanto que a gente vai misturando as coisas e a diferença vai acontecendo. acontecendo.
É muito legal ouvir esse tipo de feedback, gente. Algumas pessoas que entraram no Labs e já chegaram pra gente, eu entrei, eu conheci o Labs pro podcast, é muito legal. Deixa o coração quentinho. Bom, agora, pra continuação aí do nosso papo, eu quero saber de vocês, entre o episódio 101 e o episódio 200, qual que é o episódio, assim, que mais mexeu com vocês, né? É que vocês falam, não, esse daqui é o meu favorito, eu gostei muito desse, aprendi muito com esse. Qual que é e por quê?
Bom, pelo que eu vi, a gente não conseguiu fazer de escolher somente um, né? Tipo, eu dividi, meus critérios são os seguintes, tem quando eu estava ouvindo, produzindo ou participando. A gente, todo mundo aqui já, antes de entrar no cabeça, já tinha gravado alguma coisa e tal. E é bem diferente a memória, né? O sentimento é totalmente diferente em cada momento. E aí, esse que o Ivan escolheu como um dos favoritos dele, né? Do Júnior, Pleno Incêndio, também é o meu. É um dos episódios que eu mais gostei de ouvir, no sentido de que a forma da abordagem do conteúdo, a explicação, o acolhimento, e ainda mais nesse momento que a gente tá numa área que é um boom, né? Todo mundo tem interesse em tecnologia, e as pessoas às vezes não sabem a diferença, né? Entre essas escalas, ou até mesmo como conseguir ir de um nível pra outro. Então, assim, foi um episódio que eu gostei muito da construção do episódio e de ser uma coisa gostosa de ouvir, né? A gente às vezes escuta temas que a gente já conhece e pra mim é o que me dá um impacto maior. Se é um tema que eu conheço e aquilo me acrescenta algo novo, ou uma visão um pouco diferente, ou me sinto confortável ouvindo, facilita muito. E aí eu fico feliz, assim, quando a gente tem feedback, né, externos de pessoas dizendo que sentiram isso ouvindo algum episódio da gente. De produzir, né, depois que eu entrei pra ser host, é muito difícil escolher um, porque cada episódio os convidados me marcaram de alguma forma e às vezes também a própria pauta, né? A gente escolhe uma pauta, mas já produziram 200, né? Então a gente fica pensando, o que é que a gente vai extrair de novidade agora? E nessa parte criativa, esse contato com as pessoas, né, dos convidados, ajuda muito a ter ideias. Então, assim, um dos que me marcou era uma pauta que eu queria fazer há muito tempo, que era UX para pessoas desenvolvedoras de software, porque é um tema, assim, que eu sentia muita necessidade de ter algo mais direcionado, as pessoas conversavam, falavam muito disso também, que tinha dúvida, né, tipo, quanto que um dev tem que saber de UX, e vice-versa, e também porque eu trabalhei, né, uma das pessoas que foi convidada aqui, a Raira, eu já tinha trabalhado com ela há muito tempo, e a gente tinha muito essa troca, sabe, a visão dela como UX e eu como dev no time, e todas essas dificuldades que de contato, de comunicação, que às vezes o pessoal diz, UX e dev não se dão bem, ou tipo, é difícil o trabalho, porque às vezes a forma de priorização, né, de como um enxerga a parte mais técnica mesmo, né? E entre a gente não, foi uma coisa que fluiu muito massa. Eu disse, nossa, isso é uma parada que é legal da gente compartilhar, né? E aí também teve o Adriano que participou desse episódio, que trabalha no mesmo time que eu, e ele tem a visão do dev e do UX também, né, das duas áreas. Então, assim, foi um podcast muito gostoso de gravar, que tem esse sentimento intimista, né, de estar ali com a galera que eu conheço, já trabalhei muito, é uma referência pra mim, e foi um dos podcasts que a galera mais curtiu, assim, dos que eu produzi, né? Então, marcou muito por isso também, assim, de ter visto que as pessoas também gostaram do conteúdo, né? E aí, outro que eu gostei muito, fui contribuir, mas, assim, eu tava mais ali também aprendendo muito, que foi o dos jogos digitais fazem bem ou mal. Eu acho que foi uma pauta quente, assim, de... Naquele momento era importante a discussão, foi a Milene que conduziu esse episódio, e o pessoal do Magalu Games, assim, muito fera, assim, de ideias, de como produzir um jogo, das diferenças, das priorizações que eles fazem. Então, esse contato por dentro, né? Por mais que a gente tenha, assim, alguma noção de produção de jogos, é totalmente diferente, né? E aí a gente meio que aprende muito ouvindo, né? Trocando ideias, e a gente também conseguiu falar um pouquinho da parte da educação, né? Do impacto na educação dos jogos e tudo mais. É um tema que eu gosto muito. Então esses dois me marcaram nesse sentido, assim, de produção, né? Em si. E outro que é bem especial pra mim, mas não tô citando por ser o destaque do episódio, mas é pela situação que foi com a Ari que gravou, né? Que era outra host. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, já conhecia de comunidade, já tinha feito alguns episódios com ela, participando, e aí foi sobre o prêmio Dornelis Tremea, né, que foi da Python Brasil, quando eu fui pro evento, eu ganhei esse prêmio, e aí era um momento muito importante pra mim, assim, porque eu tava vivendo uma coisa muito massa, estando no Labs, eu tenho um orgulho muito grande disso, e ela convidou pra gravar e tal, e ela me deixou muito à vontade, assim, eu tava, assim, com vergonha, nervosa e tal, porque pra compartilhar algo nosso, assim, às vezes é meio complicado, a pessoa fica pensando, né, no que o outro vai pensar e tal, será que se eu falar isso, vão achar aquilo, e naquele momento era importante eu compartilhar aquela premiação, né, aquele reconhecimento da comunidade, e aí, tipo, foi muito bacana, assim, o jeito que ela me acolheu, e também porque eu estou com saudades, né, da Ari, né, ela é uma pessoa fantástica, e marcava muito a voz dela também, né, quanto o host, e a Milene também, as duas maravilhosas, e aí esses episódios me marcaram mais, assim, de participar, né, e de produzir foram esses, e tem esses mais recentes também, de que a gente tá envolvendo muito dados, né? Eu gravei alguns sobre dados e eu tenho me dado várias ideias de pautas interessantes, tá? Então eu não vou dar spoiler pra vocês continuarem ouvindo a gente, mas tem um aí que vai sair muito massa, que eu acho que a galera vai curtir também. Em breve vai sair aí. E Milene, e seus episódios favoritos, quais são?
Lili, um ponto difícil, tá? De escolher só um. Mas eu acho que tem um episódio que é bem óbvio que seja o meu favorito, tá? Que é o que a gente gravou presencial lá na BGS com o pessoal lá do Magalu Games. Foi muito bom, gente. Foi muito legal, foi muito divertido, né? A gente ia aprender com eles e tá lá junto, né? Olhando olho no olho, né? Acho que foi bem legal. Então, marcou bem, assim. Foi muito top. Mas, eu não posso deixar de falar de alguns, tá? Em especial aqui. Eu gosto muito, gente, da parte de cibersegurança, sabe? Eu gosto muito desse tema, por mais que eu não seja especialista, né? Eu gosto bastante de aprender sobre. Então, teve um episódio que eu gravei com o pessoal aqui de segurança mesmo do Labs, que foi o vazamento de dados. E, na época, tava acontecendo mesmo aqui no Brasil uma onda de empresas aí. Tantas informações, né? Roubadas, né? Então, era um tema, assim, que foi muito no quente, foi muito legal, a galera muito boa aqui do Labs, né? Nossa, foi muito top. E junto com o mesmo tema, assim, na linha do mesmo tema, na real, né? Teve um que a gente gravou que foi com 3 convidados externos. O título do episódio é Guerra Cibernética. Esse episódio foi bem na onda quando tava acontecendo no inicinho, assim, entre a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente focou muito em falar sobre a guerra fora da guerra bélica, digamos assim, né? A guerra cibernética mesmo. E, assim, foi muito legal, não só pelo tema, mas pelos convidados. Gente, eu não falei que esse tema é legal, tá? A guerra cibernética, não falei isso, mas assim, eu me interesso pelo tema, mas as pessoas, né, os convidados, é uma turma externa, mas eram muito especialistas, né? A gente teve até um professor entre eles que, nossa, deu uma aula mesmo, gente. E eu acho que, assim, não só entre o 100 e o episódio 200, acho que esse é o meu episódio favorito mesmo de todos, porque eu curti muito o papo, achei muito enriquecedor mesmo, sabe? Eu acho que foi muito legal. Então, esse é o meu favorito. Mas tem muito. Tô dando um visu aqui no nosso site. Tem um transição de carreira pra tecnologia. Nossa, que uma turma muito legal também, que deu uma visão muito legal aqui pro episódio. Métricas e desempenho, né? Eu agora que tô atuando como Squad Lead, nossa, foi muito legal esse episódio. Eu aprendi bastante, né, com o pessoal aqui do Labs mesmo. Então, foi muito top. E só mais um, gente, eu juro. Esse último aqui, a gente gravou com 2 irmãos, tá? Um deles trabalha no Labs e o outro não, né? O outro não trabalha no Labs. Mas os dois desenvolvem jogos, né? E é um tema que eu também me interesso bastante. E um deles gosta muito de trabalhar com Unity e o outro gosta muito de trabalhar com a Unreal, né? Bom, eu já tenho minha favorita aí, né? Tem uma polêmica, mas foi muito legal colocar as visões dos dois, né? E ver as diferenças, né, entre as duas e qual que é mais interessante dependendo aí do seu projeto. Então, foi muito legal. Eu gosto muito desse episódio. E aí, não consegui falar um. Eu fiz a proposta de falar um, né, gente? E falhei miseravelmente. Bom, e você, Johan? Você tem algum episódio aí favorito? Você conseguiu chegar pelo menos no número de 1, 2? Você tá igual eu aí com uma listinha também.
Alguns. Resumir um só fica difícil. Eu vou separar em 2 situações. Uma como ouvinte e outra como participante. Como ouvinte, tem um episódio, acho que é o 117, chama Do Técnico à Liderança. A gente tem aqui, além da oportunidade, o Jesus, que é o nosso diretor aqui de tecnologia, tem o Renan Ivo, o Carminati, que participaram ali, e que é uma verdadeira aula para quem chega a sênior, chega a um cargo de liderança na área de tecnologia, e que às vezes fica perdido. E aí, qual que é o próximo passo? Como que é? Ali dá uma... Tem um compartilhamento de história de vida, de carreira muito forte. Então, eu não só gosto, como indico para muitas e muitas pessoas que estão nesse tipo de situação. Gosto demais. E teve um episódio que eu participei como um entrevistado, né? Que é o Júnior Pleno Sênior e o que o mercado espera de você. Esse episódio é o que me fez querer participar como host do Cabeça, né? Quando abriu a oportunidade. Porque a quantidade de feedback de pessoas, tanto trabalhavam comigo, já trabalharam, pessoas que eu nunca vi na vida, questionando, agradecendo. Assim, me fez entender o quanto que tá aqui, né, na posição de host, pode influenciar positivamente na carreira das pessoas. Então, foi uma virada de chave esse episódio. E, meu, sou fãzaço dele. Muito muito mesmo. E não posso deixar de te falar de um episódio aqui que foi muito, tipo assim, subiu minha barra técnica de uma forma assim, gigante, eu gosto demais, que é sobre a Pay Gateway, né? A gente conversou, lembra que eu falei que tem uma galera assim com a barra altíssima, tecnicamente, aqui no Labs? Nesse episódio assim, expandiu minha mente, quando você vai trabalhar com microserviços, todo o ecossistema, né, de stacks que estão envolvidos, e ali num tema que era pra falar de API Gateway, já saiu pauta pra mais 7 episódios, e o que eu posso dizer, né, no gancho desse episódio é que a gente pretende trazer umas novidades aí pra vocês, então acompanha, interage aí com a gente nas redes sociais que vai ter muita coisa boa pra vocês.
Bom, se você que ouviu a gente até aqui, curte o cabeça, continue escutando a gente, viu? A gente aí atinge as marcas de 300, 400, 500 mil episódios, é o que a gente mais quer. Então, vai lá nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Segue a gente, manda pra sua família, pros seus amigos, pra quem você acha que vai curtir o cabeça. E segue a gente também no Spotify, tá? Avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza. E é isso aí. Bom, eu tô no Instagram como @m_mvasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou nas redes sociais como Lidiane Monteiro, tanto no Instagram, Twitter e LinkedIn.
E vocês me encontram como Johan Rodrigues em todas as redes sociais. Você imagina, vai estar lá.
Boa, gente. Obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.